Linha Direta.
Élcio Ramalho.
Há exatos 30 anos, o mundo assistia ao vivo pela TV um aperto de mão histórico e inédito entre israelenses e palestinos, que prometia acabar com o conflito no Oriente Médio. Vamos relembrar essa história com nossa correspondente em Israel, Daniela Kresh. Daniela, qual é a importância dos acordos de Oslo assinados em 13 de setembro de 1993?
Os acordos de Oslo foram muito importantes. Foram dois acordos de paz entre israelenses e palestinos firmados nos anos 90 que levaram o mundo a ter esperança de que o conflito entre os dois povos estaria prestes a terminar e que um Estado palestino seria criado ao lado do Estado de Israel. O primeiro desses acordos, chamado de Oslo I, foi firmado em 13 de setembro de 1993, há exatos 30 anos, em Washington, D.C., a capital americana. Ao vivo, o mundo testemunhou o icônico aperto de mão entre o ex-primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o então presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, com o então presidente americano Bill Clinton, que moderou o acordo, no meio dos dois, com os braços abertos, como se estivesse abençoando o acordo. A imagem do aperto de mão se tornou imediatamente um símbolo de esperança e de paz. Afinal, se os líderes israelense e palestino poderiam chegar a um acordo de paz depois de décadas de conflito, então tudo seria possível. Juntamente com Rabin e Arafat, o então chanceler Shimon Peres também recebeu o Prêmio Nobel da Paz daquele ano pelo feito. E, dois anos depois, em 1995, aconteceu Oslo II, o segundo acordo que foi assinado em Taba, no Egito.
E, Daniela, o que exatamente previam os acordos de Oslo?
Na verdade, o processo que levou aos acordos de paz começou em 1991, com a Conferência de Madrid. Em seguida, os termos dos futuros acordos foram elaborados em negociações secretas em Oslo, na Noruega, culminando no histórico dia 13 de setembro de 1993. Os acordos previam o reconhecimento de Israel pela OLP e, em contrapartida, o reconhecimento da OLP como representante do povo palestino por Israel. Até então, os palestinos não aceitavam a existência de Israel, país estabelecido em 1948. E os israelenses hesitavam em aceitar a criação da Palestina após mais de quatro décadas de guerras e terrorismo. Oslo I previa que, após esse reconhecimento mútuo, ambos os lados seriam parceiros na negociação de uma solução justa para o conflito que levaria, no final do processo, à criação de um Estado palestino independente, vivendo lado a lado em paz com o Estado de Israel. Como primeiro passo, o acordo firmado há três décadas criou a Autoridade Nacional Palestina, a ANP, responsável pelo governo interino palestino em parte da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. O objetivo final seria criar, no período de 5 anos, as bases para a criação do Estado palestino e de um acordo de paz definitivo. Mas 1999 chegou e passou sem que nada disso acontecesse.
E por que não deu certo, Daniela? O que aconteceu para evitar esse objetivo final?
Os acordos de Oslo começaram a desandar assim que foram firmados. Houve muitos motivos para isso. O primeiro foi a falta de confiança entre as partes. Havia uma profunda desconfiança entre israelenses e palestinos que não foi remediada com os acordos. Décadas de conflito e derramamento de sangue criaram uma profunda mágoa e houve rejeição interna entre os dois povos. Fora isso, os acordos adiaram as discussões sobre algumas das questões mais controversas, como o status de Jerusalém, as fronteiras do Estado palestino, o destino dos refugiados palestinos e a questão dos assentamentos judaicos na Cisjordânia. Mas o que mais pesou foi a violência. Durante o processo de Oslo, ocorreram vários incidentes de violência e terrorismo de ambos os lados, e isso corroeu a já frágil confiança entre as partes. Houve diversos ataques terroristas palestinos contra israelenses nos anos seguintes aos acordos, incentivados por mensagens anti-Israel de Yasser Arafat, o que fortaleceu a direita de Israel contrária ao processo de paz. E do lado israelense, o assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin em 1995 por um israelense de extrema direita levou a um pessimismo generalizado. em 2000, com a explosão da segunda intifada palestina, a revolta palestina contra Israel, as negociações de paz acabaram de vez e nunca foram realmente retomadas.
E Daniela, sobrou alguma coisa dos acordos de Oslo hoje em dia, a esperança de que eles sejam retomados?
Olha, tem muita coisa que ainda está em vigor 3 décadas depois. A Autoridade Nacional Palestina continua existindo e governando a maior parte da Cisjordânia, mesmo que a faixa de Gaza tenha sido tomada pelo grupo terrorista Hamas e rejeitado totalmente os acordos. Também ainda há coordenação entre israelenses e palestinos, pelo menos os da Cisjordânia, em diversas áreas como segurança e água. Mas o mais importante é que ainda existe o reconhecimento mútuo da autodeterminação de israelenses e palestinos, mesmo que ainda haja alguma rejeição interna nos dois povos. A solução de 2 estados para 2 povos, isto é, a criação de um Estado palestino que conviva lado a lado em paz com Israel, foi a base dos acordos de Oslo e continua a ser a base dos esforços internacionais para resolver o conflito entre israelenses e palestinos.
Muito obrigado, Daniela Kresch, correspondente da RFI em Tel Aviv, que participou do Linha Direta de hoje.